Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
Segunda-feira, muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas. Ótima semana para todo mundo.
Uma ótima semana. Foi bem de final de semana, Nonato?
Tudo bem, tudo tranquilo. Fim de semana de folga. Aproveitei para descansar bastante, acompanhar a última rodada aí da fase de preliminar do Campeonato Paulista, que é melhor a gente nem falar muito disso, mas foi bom, foi bem bacana.
É, eu entendo, estou me recuperando.
Eu imagino.
Não foi fácil. Ainda ouvinte uma mensagem aqui, viu? Ronaldo Maggioli, ainda manda um saudações pontepretanas. Eu tive uma boca que na quarta-feira eu fui falar que esse campeonato recomeça de uma maneira tão diferente e que o Guarani, que tá tão bem assim, tá com um clima maravilhoso, pode ficar de fora e a Ponte classificar. Não vou falar mais nada.
Aliás, é muito louco isso, né? Eu tava acompanhando a repercussão toda e é isso. Aí tinha uma frase lá: você acha que tá ruim para você? Imagina pro torcedor do Guarani que tava pertinho de classificar, vendo o seu principal rival correndo risco de rebaixamento. E no domingo deu tudo ao contrário. Time desclassificado, rival principal classificado. Vida que segue, meu cara. Esse é o futebol.
Esse é o futebol. Mas ainda tem muita coisa pra contar. Teve rojão até mais ou menos umas 11h30 aqui perto de casa. Eu moro bem perto dos dois estádios. Então muito você bom. Já imagina. Ô Nonato, segunda-feira, que marca uma coisa importante aqui também para a nossa região, a reabertura das atividades econômicas. Como eu disse no nosso pré-pauta, né, Nonato, até o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, já fez um apelo à população, que não precisa buscar hoje no primeiro dia, que não precisa ir passear e não pode ir passear. A gente continua no esquema de quarentena. Essa é uma reabertura gradual. Exato. Se for para o comércio na região central, nos shoppings, que vá sozinho ou com toda a etiqueta sanitária e mesmo assim, se puder, vá na quarta, na quinta, na semana que vem, porque existe essa expectativa que realmente a região fique, né, nessa fase laranja por pelo menos essa semana e até a outra. Os números são importantes, porque a gente até trouxe no comecinho do programa mais uma vez os números da região. E a taxa de ocupação de leitos está em 77,3. Melhorou bastante do que a gente tinha, né, na sexta-feira passada. Por isso, a gente faz novamente esse apelo também aqui na CBN Campinas. Pessoal que for buscar, que vá ao centro, mas vá sozinho e busque se realmente necessita, né?
Pois é, o secretário João Gabardo, aliás, na verdade não é secretário, ele é coordenador executivo, né, do Comitê de Saúde Estadual, ele que trabalhou no governo federal na época do Mandetta e hoje assessora o governo do estado de São Paulo nos assuntos voltados para a pandemia no estado. E ele chamava atenção exatamente para esse ponto que você citou. Você está numa fase, você não vai passar para outra imediatamente. É importante ter uma segurança de que aquela fase está estável. E a partir daí é que você pensa em passar para a fase seguinte, uma fase de maior abertura, de maior flexibilização. Então é muito ao encontro do que você está dizendo. Se você não tem muita coisa para fazer na rua, se você pode fazer sozinho, caso necessite, vá sozinho para evitar aglomeração. Porque essa possibilidade de que você vá com alguém ou de que você vá fazer algo que não tem necessidade pode contribuir até para a sua cidade voltar para a fase anterior, que pode ser uma fase mais restritiva. Então, acho que a orientação tem que ser exatamente nesse sentido mesmo. No começo da pandemia, eu me lembro que a gente falava muito. Mercados estão abertos, padarias e também as farmácias. E se dizia, quem for ao mercado, vá sozinho, não leve crianças. Hoje é um cenário que a gente vê com menos frequência. A gente já vê crianças circulando pelos supermercados. Mas há também uma flexibilização maior. E no começo, as pessoas até que obedeciam, né? E aí a gente entende de novo que as pessoas ficam angustiadas de ficar em casa, levam as crianças para passear, mas acho que nesse momento de pandemia qualquer sacrifício é bem-vindo. Então, se puder, evite aglomeração. Até para a gente não repetir o que vimos no Rio de Janeiro nesse fim de semana, no qual as pessoas se aglomeraram muito, principalmente nas praias, e esse é um outro ponto. Depois não adianta a gente criticar os governos, prefeitos e etc., e até o presidente da República, se também a população não está cumprindo a sua parte, se também a população não está evitando a aglomeração. E ontem o que a gente viu no Rio de Janeiro foi desrespeito, né? Parecia que nem tinha pandemia. Então não vamos seguir esse exemplo. Vamos começar a imaginar que Campinas, por exemplo, está numa fase de pequena reabertura e daqui a pouco pode passar para uma outra fase, mas isso tudo vai exigir a contribuição de todo mundo. Todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício. E é um momento, inclusive, que o governo pensa até numa alteração, né, para dela, da questão da taxa mínima de ocupação de leitos de UTI nesse momento da pandemia.
Esse é um tema que deve ser anunciado, né, pelo governador João Dória. A gente não sabe qual que vai ser essa taxa mínima, né? Alguns falam em 75%, outros 70%, porque realmente é um anseio dos administradores, tanto da cidade, né? Porque se é uma queda, eu fico imaginando um tempo que você fica garantindo 40% da sua, dos seus leitos, e esses leitos ociosos. Isso gera um custo, né?
Além de gerar um custo, tem também a questão das demais doenças, né? Porque a gente continua tendo acidente de veículo, atropelamentos, infartos, AVCs e por aí vai. E as pessoas necessitam também de leitos de UTI nesse momento em função de outras doenças. Então é importante que você tenha uma revisão nesse índice, principalmente se essas autoridades de saúde têm certeza que nós chegamos num ponto de mais estabilidade, que é o que parece que as autoridades de saúde em São Paulo estão sinalizando. Então, como você disse, fala-se na possibilidade de 70%, 75%, hoje tem que ser 60%, né? A determinação prevê a taxa de ocupação de leitos para a Covid abaixo de 60% para que as cidades que estão na fase amarela possam avançar para verde. E aí fala-se em passar esse sarrafo para 70%. Hoje São Paulo tem pouco mais de 64% de ocupação e 30% aproximadamente dos leitos ociosos. Então assim, se em São Paulo você está tendo uma diminuição, uma redução do número de leitos porque tem reduzido os casos, então é importante que você separe esses leitos para outras doenças, para outras comorbidades. Como você bem lembrou, tem a questão do custo, mas acho que mais importante também é a gente lembrar as pessoas que estão sofrendo de outras enfermidades e que necessitam, obviamente, de um leito de UTI. Então essa revisão deve ocorrer hoje, a gente não sabe ainda qual vai ser o patamar. E ao mesmo tempo, né, Flávio, é interessante a gente estar falando isso aqui numa segunda-feira, por isso que eu fiz questão de dizer uma ótima semana para todo mundo, porque não deixa de ser uma espécie de recomeço, um indicativo de que as coisas começam a entrar numa estabilidade e a gente começa a saber conviver mais com esse vírus, com essa doença, ainda que não tenhamos ainda a vacina, o antídoto para isso. Mas, de algum modo, parece entrar numa curva de estabilidade e a expectativa é que daqui a alguns dias seja de descida. Falou-se até na possibilidade de São Paulo avançar para a fase verde nos próximos dias, nas próximas semanas talvez. Então, assim, é um indicativo de que a gente começa a tirar um pouco a cabeça de dentro d'água desse afogamento que a gente estava tendo até agora.
Mas é sempre muito bom lembrar para o nosso ouvinte que isso não indica aquela normalidade que a gente busca. A gente quer voltar àquela normalidade de voltar a visitar a família, de fazer uma festa, de estar num bar. A gente vai ter que ter uma etiqueta sanitária muito rigorosa. É uso de máscaras, é evitar, mesmo em fase amarela, verde, ou até mesmo na azul, evitar essa saída se não tiver aí uma grande necessidade, e sempre que sair, utilizando toda a etiqueta sanitária. Eu já disse aqui a máscara, já disse que tem que estar sempre com o álcool gel no bolso, sempre fazendo essa higienização e lembrando de estar sempre longe um do outro, né?
E assim, a gente tem essa precaução. O que se fala é que uma fase azul, e vale não só para São Paulo, mas também para todo o país, e nesse momento de pandemia, ela só será atingida a partir do momento em que tivermos a imunização, né? Você tem a vacina, você pode avançar para a fase azul, que aí tranquilamente volta, ou pode voltar, essa situação que você descreveu, de você reunir amigos, de você ter uma proximidade maior das pessoas. Enquanto não atingirmos essa fase azul, não adianta. A gente tem que manter o distanciamento, a gente tem que manter a máscara, tem que manter a limpeza das mãos, tem que manter o álcool gel sempre à mão. Que, aliás, Flávio, acho que é um dos legados dessa pandemia. A preocupação maior com a higiene o tempo inteiro, eu entendo que isso é algo que veio para ficar, a exemplo da questão da máscara, que a gente sempre falou do asiático, principalmente do japonês, que qualquer gripe que ele tenha, ele enfia a máscara e vai para a rua. Por quê? Porque ele não quer passar o vírus para as demais pessoas. E nós aqui, desse lado, a gente acaba entendendo que quando você coloca uma máscara é porque a pessoa pode estar com uma doença contagiosa. Automaticamente já gera, inclusive, um distanciamento, né? Porque você não quer ficar perto daquela pessoa. E muitas vezes é uma gripe, que nós aqui, quando estamos com gripe, a gente está espirrando, a gente não coloca a mão no rosto para evitar que os perdigotos se propaguem para outra pessoa. Então, assim, aquilo que o japonês já faz a partir da sua cultura, talvez possa ser incorporado por outras nações a partir de uma pandemia como essa. A exemplo da limpeza de mãos, né? Isso vai ter que ser algo também que nós vamos ter que, a partir de agora, criarmos o hábito e tornarmos isso permanente. Outro ponto, até em relação a essa questão de contribuição da população, ontem aqui em São Paulo eu vi reportagem de bares que depois do horário permitido, que é 17 horas, eles estavam com pessoas, estavam servindo bebidas, alguns baixaram as portas, mas ficaram servindo as pessoas lá dentro. Então, assim, tem que ter uma conscientização, um engajamento maior da sociedade, seja do dono do bar, seja do frequentador do bar, para fazer com que essas medidas que são determinadas pela saúde sejam cumpridas e a gente evite um retorno para uma fase mais restritiva. Depende também muito da gente contribuir nesse cenário. Não vamos apenas esperar que as autoridades de saúde é que tomem conta. As pessoas são adultas, elas não podem ter o tempo todo essa tutela das autoridades. As autoridades indicam o caminho, cabe a nós seguirmos.
É o Alessandro de Araçoiaba da Serra, manda sua mensagem aqui também no WhatsApp, Deus te ouça, Nonato. Tá aqui, é verdade isso que o Nonato traz pra gente, é a pura verdade, tem que ter engajamento de todos. Claro. É uma participação de uma comunidade, inclusive, você mora num edifício, todo mundo tem que usar máscara, tem que utilizar no elevador, uma situação importante. Ah, só vou levar o lixo lá embaixo. Não dá, tem que também utilizar essa máscara. E a gente aqui que mora em condomínio vê bem que muitos não usam. E aí precisa fazer o quê? Tem que multar. Não seria preciso multar, né?
Exatamente. Se cada um tivesse a sua consciência, se cada um pensasse no coletivo, não havia essa necessidade. Houve também uma informação de aumento, né, dos casos em São Paulo como um todo, e o próprio Gabardo hoje também falou que aumentou-se a testagem, então você tem uma tendência de aumento também dos casos, porque você testa mais, é claro. E ele chamou atenção também para a interiorização da doença, né, como resultado de um aumento real da pandemia no estado, mas questionou-se muito se São Paulo não estava tendo um repique de aumento muito descontrolado. Ele disse que não, que houve um problema na contabilização do Ministério da Saúde e que isso ficou represado. Daí agora a gente tem uma indicativa de tendência de alta, que foi ocorrida inclusive no sábado, mas segundo ele foi por um erro técnico, esse aumento não teria ocorrido. E aí voltando a essa questão do engajamento, é muito isso, depende de todo mundo. É cada um contribuir, é cada um ter a exata noção do seu papel dentro desse grande condomínio que são as nossas vidas, que são as nossas cidades, que são as nossas comunidades. Se cada um pensar no coletivo, se a gente efetivamente fizer a nossa parte, certamente a gente vai impedir uma proliferação maior desse vírus até que a vacina chegue, até que a doença possa ser controlada. Há pouco no Repórter CBN a gente falava, né? São 5 vacinas que estão no estágio 3, que é o estágio mais avançado, é aquele muito próximo da concretização. E eu conversava, inclusive, com um infectologista, ele dizia o seguinte, Flávio, ouvintes da CBN, quando se chega na fase 3, raramente você volta. É porque a aprovação ela é muito próxima, ela é muito factível. Então, possivelmente, a gente vai ter, no mínimo, essas 5 empresas que estão em busca da vacina obtendo um resultado promissor nos próximos meses. Aí depende de fabricação, de distribuição e etc. Mas é, sem dúvida nenhuma, eu acho que um bom momento assim, para a gente, de algum modo, começar a pensar num alívio maior.
E, Nonato, só para a gente finalizar, queria aproveitar aqui um relato seu a partir da capital paulista, quando ela teve a reabertura, né, do comércio. Porque quando isso aconteceu pela primeira vez aqui em Campinas, isso chegou até a assustar. Assustaram até os nossos repórteres que estavam acompanhando aquela reabertura. Uhum. Eu lembro muito bem do Marco Guarizo citando para a gente, entrando no CBN Total e afirmando para o Marco Maciarelli, parecia um final de ano, parecia a busca por presentes de Natal, tamanha a movimentação de pessoas. E essa é uma grande preocupação também com a abertura do comércio da região central. Aconteceu a mesma coisa aí na capital?
Aconteceu, e principalmente nos primeiros dias e no comércio popular, né, nos shoppings populares e também nos grandes centros. Por exemplo, Brás, 25 de março. E aí você teve também a chegada daquelas pessoas que vendem nas ruas, com barracas ou até mesmo com lonas no chão. Essas pessoas também chegaram, isso provocava algum tipo de aglomeração. Nos grandes shopping centers, menos. A gente teve uma participação das pessoas, mas não houve uma corrida desenfreada a essas compras, a esses centros de shoppings mais tradicionais. Então, assim, o comércio popular, esse registrou um número elevado de pessoas. Eu até conversei com um amigo no fim de semana, que veio de Recife visitar São Paulo, e a gente marcou de tomar um café e tal, e ele falou, eu estive na 25 de março. E eu falei, e que tal? Aí ele estava menos aglomerado do que eu imaginava, ele falou, mas ainda assim eu entendo que tem muita gente para o atual momento de pandemia. Ele falou, mas é menos gente do que eu poderia imaginar. Então essa foi a percepção dele, que não é aqui de São Paulo. Então eu imagino que hoje você tenha um número elevado de pessoas por lá também para um cenário de pandemia, mas é bem menos do que nós teríamos em condições normais. Mas nos primeiros dias houve sim uma corrida para o comércio popular e para os shoppings populares. Nos shoppings mais tradicionais essa corrida foi menos abrupta e menos intensa do que nós verificamos em outros comércios. E até em relação à reabertura de bares e restaurantes, o que a gente tem de informação dos próprios donos é que o movimento ainda é bem abaixo daquilo que se poderia imaginar. Ainda é em torno, inclusive, dos próprios 40% que são permitidos hoje. Então, isso está conseguindo dar conta e bem dessa demanda. As pessoas também não estão procurando tanto assim restaurantes e bares. E o problema também das aglomerações populares, principalmente numa cidade como São Paulo, é que esses centros trazem produtos mais baratos. Então muita gente vem de outros estados, vai até lá para fazer uma compra de algo que vai revender em outro ponto. Então indica e acaba levando mais pessoas para esses centros mais populares de compra, porque eles são mais baratos. Você tem uma procura maior mesmo do que nos shoppings tradicionais, então foi muito natural. É aguardar e ver como o campineiro vai se comportar, né?
Exatamente. Roberto Nonato, mais uma vez agradeço aqui essa participação e vamos lá para essa semana esperando aí ótimas notícias e a gente tem essa expectativa de um retorno gradual e também consciente da retomada aqui das atividades econômicas na região de Campinas.
Sem dúvida. E só para a gente arrematar mesmo, lembrando que hoje, né, Flávio, tem uma busca da Polícia Federal na casa do governador do Piauí, no gabinete da primeira-dama, que é uma deputada federal lá no Piauí. A suspeita, a dúvida é com a possibilidade de desvio de dinheiro do Fundeb, né, que a gente falou tanto aqui, que é tão importante para a educação no Brasil. Então tem essa investigação aí em torno do Piauí. A gente vai continuar acompanhando durante o dia, durante a programação da CBN, vamos atualizando os nossos ouvintes. Obrigado, Flávio. Até amanhã para você e para os ouvintes da CBN Campinas.
Até amanhã, Roberto Nonato.
CBN Campinas.